Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Abrace Uma Carreira de hoje, conversando com o professor Otaviano Helene, dando uma aula para você sobre a carreira de físico. Temos também aqui o convidado Victor Yang, doutorando do Instituto de Física da USP. Professor, o senhor trouxe um livro bonito, laranja, azul. Fala, é o mais recente trabalho, Um Pouco da Física do Cotidiano?
Esse é um livro de divulgação de física, né? Divulgação de física é uma coisa que eu tenho feito ao longo da carreira também, na forma de cursos de extensão, artigos em algumas revistas, como por exemplo a Scientific America Brasileira, né, que é uma excelente revista de divulgação científica, a Ciência Hoje, que acho que também é bastante conhecida, que é outra excelente revista de divulgação científica, né? Então o resultado desses artigos, e alguns deles inclusive em colaboração com o Victor, né? A gente chegou a escrever algum artigo em colaboração, se eu não me engano, na Aula Aberta, uma revista voltada para o estudante, chamava Aula Aberta, mas que infelizmente não conseguiu sobreviver, né? Basicamente pelas mesmas dificuldades que a gente tem no sistema educacional brasileiro, né? Então essa motivação, esse trabalho todo, eu acabei escrevendo um livro sobre um pouco da física do cotidiano, né? E o subtítulo é uma pergunta: se o ar quente sobe, por que que é frio nas montanhas e quente no litoral, não devia ser o contrário, né? Então é um pouco provocador o título do livro.
Tem várias perguntas aí, professor, eu quero todas as respostas, né? Posso dar uma olhadinha no seu livro?
Claro.
Vamos falar então responde pra gente, se o ar quente sobe, por que é frio nas montanhas e quente no litoral, professor?
Não, pois é, esse é um problema muito interessante, que tá, vou fazer uma analogia, acho que várias pessoas já encheram pneu de bicicleta ou bola de futebol com essas bombas manuais para encher o pneu. Então, quando a gente comprime o ar para encher a bomba, para encher um pneu de bicicleta, quem já fez isso percebe que a bomba no local onde o ar foi comprimido esquenta. Fica quente, a bomba fica quente porque o ar, ao ser comprimido, nós transferimos energia para ele, né? E essa energia acaba virando energia das moléculas que compõem o ar, e temperatura está associada à energia das partículas, né, do gás, né? Então, ao comprimir o ar, ele esquenta. O inverso disso é quando o ar expande. Se uma massa de ar expande contra uma força externa, é ele que está fazendo trabalho contra uma força externa e, portanto, reduzindo a sua energia. Como temperatura está associada à energia cinética das partículas, ele esfria. Então, o que acontece é o seguinte: uma massa de ar tem vento o tempo todo, mais fraco, mais forte, né? Quando uma grande massa de ar sobe uma montanha, ela expande. Ao expandir, ela esfria. É exatamente o inverso do que se ela fosse comprimida. Por outro lado, quando uma massa de ar desce uma montanha, imagina, uma massa de ar é uma coisa com centenas de metros de dimensão. Quando ela desce uma montanha e atinge uma região de pressão mais alta, ou essa atmosfera fez um trabalho sobre essa massa de ar e ela aquece, né? Isso, por sinal, é o que explica o deserto de Atacama, né? Que é um dos mais quentes e secos do mundo, né? Quer dizer, a massa de ar dominante, a direção do ar dominante é do continente para os Andes, a Cordilheira dos Andes. Quando ela chega na Cordilheira dos Andes, que chega a 3, 4 mil metros de altura em vários lugares, ela expande, né, esfria, chove, porque o ar com uma certa quantidade de água, quando ele esfria, essa água condensa e chove. Então, um lado da Cordilheira dos Andes é úmido, né? Mas quando o ar chega lá em cima, ele esfriou pelo efeito contrário, pelo qual o ar, quando comprimido na bomba de bicicleta, esquenta, né? Bomba de champanhe de bicicleta esquenta. Quando ele chega do outro lado, ele desce a cordilheira, né? E ele é comprimido pela atmosfera, da qual inclusive ele mesmo faz parte, né? Mas aquela massa de ar é comprimida e esquenta. E esquenta depois de ter perdido a pouca água que ele tinha do outro lado da cordilheira. Então ele chega no deserto do Atacama, um ar quente e seco. Eu acho que o deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo, se eu não me engano, né? Então é essa, vamos dizer, uma explicação simplificada.
Simplificada, hein, professor?
Então, enchendo o pneu de bicicleta, a gente aprende por que o deserto do Atacama é seco.
Mais um que eu estou curiosa, professor. Terceiro, física ao ar livre, física na praia e outros assuntos mais. Miragens.
É, miragens são coisas muito interessantes. As miragens, elas não são alucinações ou visões. Elas são coisas que existem mesmo. Máquinas fotográficas registram miragens, etc. E aquela miragem típica do deserto, né, das histórias em quadrinho, que a pessoa vê uma coisa que parece uma poça de água, né? E quando ela chega perto é só areia seca, né? Os personagens de história em quadrinhos sofrem muito com isso, né? Mas e a gente também é muito comum ver em estradas, em dias quentes, a gente vê na estrada como se tivesse uma poça de água, a gente vê o carro refletido, um carro lá adiante, né? Na nossa frente, algumas centenas de metros na frente, como se tivesse refletido. Aí a questão é o seguinte: o ar, quanto mais quente ele está, menos denso ele é. E a luz, à medida que passa de um ar mais denso para um ar menos denso, ela sofre uma refração, né? Ela sofre um pequeno desvio. E dependendo das condições atmosféricas, temperatura do asfalto e distância do outro objeto, do carro da frente, por exemplo, né? Ou da palmeira, no caso das historinhas em quadrinhos, né? Então, se as condições são favoráveis, o que acontece é que a luz faz uma curva mesmo. A luz, em vez de caminhar em linha reta, ela caminha fazendo uma pequena curva e chega nos nossos olhos como se ela tivesse vindo de baixo, né? A gente olha para o chão, aquela luz que a gente está vendo, que está vindo do chão na nossa direção, é a mesma que saiu do carro da frente, foi como que refletida, mas não é refletida, ela é refratada, ela foi como que refletida e a gente vê. Como a gente, pela nossa experiência do dia a dia, pressupõe e sabe que a luz anda normalmente em linha reta, né? A gente então pensa que tem um espelho, uma poça d'água, alguma coisa assim refletindo a luz, né? Mas é um efeito de refração. E tem algumas miragens muito interessantes, né? Do navio fantasma, quer dizer, é quando ocorre o efeito contrário, o ar quente, em vez de estar perto do chão, ele está distante do chão. Isso acontece em regiões muito frias, né? O ar perto do chão é muito frio e tem uma espécie de inversão térmica e o ar quente está a centenas de metros de altura. Então, esse efeito de refração, em vez de ocorrer próximo ao chão, ocorre no alto, na atmosfera, num lugar mais alto. Então, a gente é capaz de enxergar um navio que está atrás de uma ilha, por exemplo, né? Então, presumo até que os navios fantasmas e outros coisas meio místicas que aparecem na história da humanidade tem a ver com o efeito de refração da luz na atmosfera,
né? E delícia tá esse programa de hoje, hein? A gente conhecendo tudo sobre física com o físico Otaviano Helene, professor da Universidade de São Paulo, junto com o Vitor Yank, doutorando do Instituto de Física da USP. Nós vamos ouvir mais uma música do CD Pixinguinha de Bolso, Henrique Cazes e Marcelo Gonçalves. O que vocês escolheram pra gente tocar agora?
A gente escolheu Segura Ele. Thank you.
Abraço Uma Carreira de hoje, trazendo para você um bate-papo bem gostoso com o professor da Universidade de São Paulo, Ottaviano Helene. Ele é físico do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Junto com ele, Victor Yang, já falando mais sobre o livro Um Pouco da Física do Cotidiano.